após intubação em adultos tem sido mais frequente e já preocupa médicos. E eu converso sobre o assunto com o Dr. Paulo Cardoso, que é cirurgião torácico do Grupo de Traqueia e Vias Aéreas do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosane, obrigado, é um prazer.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Dr. Paulo, é um procedimento, como eu destaquei há pouco, que é utilizado muito nos portadores de algum tipo de traumatismo, que necessitam então de ventilação mecânica para se recuperar. Às vezes é um tempo até mais longo em que é necessário usar esse mecanismo. O cuidado com esse tipo de intubação tem trazido problemas, sequelas, podemos dizer? O que é que tem preocupado a vocês, especialistas?
Então, isso é um problema recorrente já há bastante tempo, e realmente com o desenvolvimento, o aumento do tamanho da nossa cidade, trânsito, etc., esses traumas ficaram muito mais frequentes. Na realidade, a estenose de traqueia, que é um estreitamento, né, da via aérea central, quer dizer, do tubo que leva o ar para os pulmões, né, ele ocorre por um processo inflamatório local. Pode ocorrer por outras coisas, como tumores ou outras doenças e tal, mas no nosso meio, a esmagadora maioria é por intubação orotraqueal mesmo e traqueostomia. Então, eu sempre digo que é um ciclo vicioso que se auto-perpetua. Quer dizer, o indivíduo tem um trauma craniano, sobretudo, um trauma grave, é levado a uma unidade de emergência, recebe o seu atendimento primário, adequado e tudo. Isso inclui, geralmente, intubação orotraqueal, quando o paciente precisa de ventilação mecânica. E a partir daí é que as coisas se estabelecem, porque, na realidade, os cuidados com a via aérea central não são adequados a maioria das vezes, não só pelo problema propriamente dito, como também por dificuldades. Essas unidades de trauma têm muitos pacientes, é muito difícil você dar um cuidado adequado para a via aérea de todas as pessoas. Então, ao longo do tempo, os pacientes que permanecem por mais tempo ficam mais suscetíveis a essas complicações. Então, o grande problema aí é como tratar isso. Então, esses pacientes são geralmente dispensados quando melhoram dos outros problemas, etc. E a estenose é uma coisa mais tardia. Então, geralmente, o paciente volta de novo para o serviço de emergência, com falta de ar, com dificuldade respiratória, e aí é submetido, geralmente, a uma traqueostomia e encaminhado logo mais para um serviço de referência, que, no caso aqui, é o nosso serviço aqui da Divisão Cirurgia Torácica, aqui do INCOR, do Hospital das Clínicas da USP. E você tem uma ideia do tamanho do problema. Hoje nós atendemos em média 50 a 60 pacientes por semana, né, no nosso ambulatório. É uma epidemia, literalmente é uma epidemia. Então, a nossa intenção é justamente promover programas não só de educação, etc., como também desenvolver processos específicos para atender esses pacientes, né, que vêm a nós. Mas, realmente, a questão mais importante, nós acreditamos, esteja na prevenção. Né? E isso nós vemos através do que se faz fora do Brasil, em centros de países desenvolvidos, etc., onde isso é uma realidade, porque a estenose de traqueia não é um problema tão incidente, tão recorrente. Então, na verdade, nós acabamos tendo um certo protagonismo nessa área por conta deste problema que não está resolvido. E isso não é uma coisa daqui de São Paulo, isso é uma coisa do Brasil. É bem verdade, nós temos um centro de referência, etc., temos uma amostra diferenciada, quer dizer, muitos pacientes são referenciados para cá, mas isso é uma coisa recorrente em várias capitais do Brasil que tem, sobretudo, um índice alto de trauma, etc.
Agora, doutor Paulo, então se compreendia, quer dizer, como é um procedimento que está se tornando cada vez mais comum, que cuidados têm que ser feitos? Quer dizer, quando o senhor fala em prevenção, e isso já é feito lá fora, do que se trata exatamente? O problema é quando o paciente volta e já passou uma vez pelo procedimento e tem que passar novamente, ou o problema pode acontecer já no primeiro procedimento? Quer dizer, como é que você previne esse tipo de inflamação, essa estenose?
Então, essa é a pergunta mais importante, né? Para nós, são três fatores importantes. O primeiro, parece extremamente simples, mas é o mais crítico, é o cuidado do paciente que é entubado. O paciente que é entubado e vai para a UTI e fica em ventilação mecânica sedado durante alguns dias, é muito importante se medir a pressão. Esses tubos orotraqueais têm um balonetezinho interno de selagem, né, para não deixar o ar escapar em volta, e essa pressão desse balonete é que causa as alterações na parte interna da traqueia que eventualmente podem evoluir para estenose. Então, a simples medida em horários, geralmente é feito pelo fisioterapeuta, pela enfermeira, a medida da pressão já é uma grande, a pressão nesse balonete já é um fator de prevenção importante. O segundo fator importante é a higiene oral e da via aérea desses pacientes, né? E isso é particularmente importante porque diminui a proliferação bacteriana no local, que também favorece a estenose por conta da perpetuação da lesão da mucosa. Uhum. E a terceira coisa importante é a confecção da traqueostomia. Quando os pacientes são atendidos na grande emergência, eles geralmente são submetidos quando eles têm um trauma crânio-facial grave, eles são submetidos a uma traqueostomia de urgência, que se chama cricotireoidostomia. E essa é um problema sério, porque geralmente esses pacientes precisam ter essa cirurgia convertida para uma cirurgia definitiva, que seria a traqueostomia, seria uma cirurgia que tem que ser feita 48 a 72 horas depois, e em geral isso não ocorre. Então esses pacientes voltam, às vezes 1, 2 anos depois, com uma cânula nessa posição inadequada, que determina a estenose da traqueia e da laringe, que é bem mais complicado de tratar. Então são esses três pontos que são os mais importantes hoje, e obviamente isso a gente precisa educar, né, os centros, educar as unidades de atendimento primário desses pacientes, e fornecer recursos para que isso possa ocorrer, né, da forma adequada, e com isso eu tenho a impressão que se reduz dramaticamente o número de pacientes, que é grande, né, muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, nós atendemos entre 2003 e 2015 quase 4.500 pacientes de estenose de traqueia no nosso ambulatório aqui. Isso é muita coisa, né?
É impressionante. Esse número realmente é de chamar a atenção. Agora, doutor Paulo, outro aspecto. Essa estenose, então, é uma inflamação. O que é que ela acaba provocando? Quer dizer, a gente ouve, claro, a gente tem sempre um parente, alguém conhecido que passou pelo procedimento, precisou de intubação. E a gente costuma dizer, olha, a pessoa tem dificuldade de respirar corretamente, pode ter prejuízos, inclusive, para a fala por um tempo. Que consequências isso traz, obviamente, além dessa infecção, né? Que precisa ser tratada.
Isso, as consequências são a longo prazo, na verdade, porque, quer dizer, dentro dessa população que nós atendemos, a maioria são jovens, né, em idade produtiva, né, e que têm a sua vida familiar, profissional, etc., interrompida, né, e a qualidade de vida fica muito ruim por conta desse problema. O tratamento é longo, ele não é curto, ele inclui uma série de medidas e processos que eu acho que não cabe aqui a gente discutir, e que vão desde da colocação de próteses, dilatação, até cirurgia mesmo. Então, são tratamentos longos e que atrapalham muito a vida do paciente. Então, uma coisa muito importante é essa questão da prevenção. Uma vez ocorrido o processo, uma coisa muito importante é que esse paciente seja encaminhado para um centro de referência que trate esse tipo de doença. Isso é muito importante porque a demora geralmente leva a essas sequelas que você acabou de mencionar muito bem, que são as sequelas de fala, deglutição, é uma coisa problemática também nesses pacientes, e nós temos inclusive uma equipe de fonoaudiologia que trabalha em conjunto aqui na USP atendendo esses pacientes conosco, justamente porque é muito frequente você ter alterações de voz e deglutição. Você imagina um paciente jovem de 20 e poucos anos com esse tipo de problema, né? Não consegue realizar suas tarefas diárias, a família tem que ficar dependente dos cuidados do paciente, é bem complexo. Então, a nossa tendência aqui é, primeiro, ter essa possibilidade de tratar os pacientes. Segundo, nós temos um ambulatório que deve ser aberto em breve aqui no Hospital das Clínicas para atender esses traqueostomizados em especial. Então, esses são pacientes que precisam realmente de um cuidado, adultos e crianças, né? E isso vai ser feito aqui agora em breve. Nós temos já um trabalho nesse sentido do Hospital das Clínicas já nos últimos 2 anos e esperamos que ainda em 2018, mais tarde em 2019, nós tenhamos a capacidade de atender esses pacientes também.
Uhum. É, essa é uma questão importantíssima, né? Ter um centro especializado, como é o caso, gente que sabe lidar com o problema específico, com a prevenção, com a solução, com o tratamento, como o senhor disse, muitas vezes prolongado. E a preocupação é que fica, é que como tem aumentado esses casos de traumas, de acidentes, é muita gente, muitas vezes, que não tem um acesso a uma saúde privada, vai depender de um serviço especializado e gratuito, né, doutor Paulo?
Exato, isso é o mais importante. Isso é muito importante, porque são tratamentos prolongados, então é muito difícil você conseguir implementar isso dentro de uma saúde suplementar. Isso tem que ser dentro do sistema público mesmo, não tem uma outra alternativa melhor, né?
Esse é um desafio. Tá aí, portanto, tem esse Centro de Excelência e Grupo de Traqueia e Vias Aéreas do INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. A questão é, o número de casos aumentou muito, o que tem que se tentar fazer agora é a prevenção desse problema. Essa é a questão principal, não é? Como o senhor disse, já é feito no mundo todo, tem que ser feito aqui também.
Isso, exatamente. Eu acho que esses pontos têm que ser enfatizados, como você muito bem falou.
Uhum, muito bem, doutor Paulo Cardoso, cirurgião torácico do Grupo de Traqueia e Vias Aéreas do INCOR, do Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, nos esclarecendo sobre este problema da estenose de traqueia pós-intubação, que infelizmente os casos têm sido numerosos, de 50 a 60 casos de pacientes atendidos por semana no Hospital das Clínicas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Paulo.
Muito obrigado, Rosane. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade também.